Eu queria que você me explicasse esse o despertar, qual é a vantagem do para o bem viver do existencial? Diz aí.
Eu já respondi essa pergunta para você, Lídia. Você tá, você...
É, então, mas eu não entendi.
Vamos supor, por exemplo, que você me pergunte: Ferrari, qual é o benefício de morar em Uberlândia? Eu posso te falar o que para mim seja benéfico morar em Uberlândia. E ao falar, pode ser que tudo que eu falar de benéfico morar, você fala: não, mas isso aí é ruim para mim. Ah, mas eu, não, mas isso aí é ruim para mim. Aí, Uberlândia tem isso. Você fala: não, mas isso é ruim para mim. Então, esse é o primeiro ponto. Lembrar que se eu te falar, pode ser que para você seja ruim. A segunda coisa é que, se você quiser saber e não acreditar o que é diferente, você tem que vir morar em Uberlândia. Então, você me pergunta assim: Ferrari, como é que é morar em Uberlândia? Eu falo: Lídia, vem morar aqui que você vai ver. Aí você vai saber. E se você não gostar, você volta para sua cidade anterior. E a mesma coisa eu poderia dizer sobre a Eureka Existencial: Ferrari, qual é o benefício? Aí eu falo: Lídia, se você quiser saber, mesmo saber, em vez de ter uma crença, uma teoria, você vai ter que ter. Aí a hora que você tiver, aí você vai saber de fato. E aí você vai decidir se o que você está sabendo é benéfico ou prejudicial. Antes disso, você só vai ter uma ideia, uma crença, uma teoria. Esse é o segundo ponto. Ah, Ferrari, mas eu quero que você me dê uma ideia, uma crença, uma teoria sobre o benefício do despertar existencial. Porque enquanto você não desperta, você se vê como sendo um corpo contido no espaço. Você não consegue se libertar dessa perspectiva. E o corpo contido no espaço é sempre vítima de tudo que acontece no espaço. Então, ali, você sempre vai se entender como uma vítima. Um dos motivos é esse: você não consegue mais ignorar que você é uma unitrindade e como é que sua unitrindade está funcionando. Tá, toda hora você está vendo a unitrindade funcionando. Esse é um dos benefícios. Ele maximiza a sua prática de produção de autoconhecimento. Uma outra coisa que é para justificar por que a gente começa pelo existencial, sendo que é super abstrato, digamos assim, principalmente para um calouro que chega na oficina assim, né, sem nem saber o número do RG, para fazer uma metáfora. O motivo é que, se você não entender a unitrindade, você jamais vai entender que a sua humanidade é um software, é um programa. Você precisa entender a unitrindade para poder começar a considerar que a sua humanidade é um programa, é um software. E aí, depois, entrando mais a fundo, que é um software quaternário e se divide nisso, que está ligado com as emoções assim e tal, e tal, tal, tal. E aí, começar a ter o entendimento do que a gente chama depois de bússola do destino, né? O GPS do destino. Se você não visualiza a unitrindade, o Quatrix não tem como ser entendido muito bem. Ele fica meio solto assim, né? Você dá para você entender o Quatrix, mas você não entende que ele é um programa, um software rodando. Aonde é que está rodando esse software? Em você e tal. Aí, como a gente estuda a unitrindade, aí começa a entender. Não vai entender a questão da forma e da forma. Aí só consegue entender a questão da forma e da forma, que é o entendimento do software, quando a gente entende a unitrindade. Então, para você entender de fato o que é viver e viver bem, você precisa estar lúcido que você é uma fábrica da realidade. Para você estar lúcido que você é uma fábrica de realidade, você precisa ter uma eureka existencial, porque senão você vai ter o conhecimento, a explicação, a teoria. Então, para você viver bem mesmo, você vive bem mesmo quando você sabe o que é viver. E viver é criar a realidade. Então, esse é outro benefício da eureka existencial, E aí daria para citar vários, estou citando alguns. Agora, é importante frisar que não é uma obrigação. A oficina fala porque se já quase ninguém fala. E se quem pode falar não fala, aí que ninguém vai ficar sequer suspeitar que existe isso. Na oficina é uma sala de aula de alunos misturados, né? Cada um tem uma necessidade diferente aqui. Então ninguém tem obrigação de nada. Mas como a gente caminha passando por cada fase, às vezes aquela fase é fundamental para ele e para o outro não. Aquela fase é irrelevante naquele momento. E depois, num outro momento, aquilo que era irrelevante se torna fundamental e cada um no seu processo. Então, quando eu estou tratando de uma fase, eu me foco nessa fase. Para quem aquilo for benéfico, for fundamental na fase dele, vai ter a melhor explicação que eu puder. E para quem aquilo não tiver relevância nenhuma, não importar, pelo contrário, atrapalhar, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não tem obrigação daquilo. Nada é obrigatório. Você que decide, se aquilo é relevante e importante para você.